Senhor presidente, não posso deixar, porque não tive oportunidade de falar na sessão de hoje, de saudar também aqui hoje a conquista que essa casa viabilizou com a aprovação do Simples Nacional, que amplia as possibilidades do micro e pequeno empresário no Brasil. Mas, além disso, senhor presidente, eu gostaria de dar a notícia de que hoje esteve aqui na Câmara, no Senado e na Câmara dos Deputados um grupo de mulheres representantes dos organismos governamentais de política para as mulheres, organismos esses estaduais, e gestoras do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de todo o Brasil. Vieram entregar uma carta ao presidente do Senado e à presidência da Câmara dos Deputados e se dirigiram à presidência da Comissão Mista de Orçamento para entregar uma posição buscando o debate no plano plurianual e no orçamento da União em relação aos programas de enfrentamento à violência contra a mulher e à autonomia feminina. Eu vou ler o texto da carta, que hoje já conversei com o relator do PPA, o senador Walter Pinheiro, e ficamos acertados de, na próxima semana, realizar, no dia 20, realizar uma reunião com o movimento, esse grupamento de mulheres secretárias dos organismos de gestão de políticas públicas para as mulheres nos estados e mais, convidando as deputadas federais e senadoras para termos uma audiência com o relator do PPA e o relator do orçamento, de maneira que possamos incorporar essas reivindicações dos segmentos que buscam fortalecer as políticas públicas de inclusão da mulher em nosso país. Nós, titulares dos organismos governamentais de políticas para as mulheres estaduais e gestoras do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de todo o Brasil, consideramos que a implementação de políticas públicas é fundamental para a melhoria das condições de vida de todas as brasileiras e brasileiras e para o desenvolvimento do país. E a aplicação efetiva de políticas para as mulheres só é possível mediante o fortalecimento da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e dos organismos governamentais executores dessas políticas em cada estado, nos municípios e no Distrito Federal. Esse fortalecimento se dará com a garantia de investimentos e com a gestão de qualidade em suas atividades. Em outro parágrafo, ela se dirige especialmente à questão da política contra a violência contra a mulher. A violência contra a mulher é assustadora e crescente e necessitamos de um maior aporte de recursos orçamentários para continuarmos lutando no enfrentamento dessa violência em nossos estados e municípios com sistemas municipais e políticas para as mulheres. Na essência, o que nós estamos buscando com esse documento, o que as mulheres buscam, é o fortalecimento do orçamento das políticas públicas para as mulheres e também a manutenção dos programas distintos do enfrentamento à violência contra a mulher e à autonomia feminina, visando promover a equidade de gênero e o crescimento do Brasil. E essa discussão traz à baila também, a gente vai falando de violência contra a mulher, dessa luta das feministas no Brasil inteiro, das deputadas federais, das senadoras, e vai ao tempo em que vai colocando essa discussão aqui no Parlamento, os fatos vão acontecendo, confirmando na prática da vida, infelizmente, aquilo que nós insistimos em denunciar dessa tribuna. E eu me refiro à morte violenta da estudante que ocorreu semana passada aqui em Brasília, ex-namorada de um professor universitário, advogado, que perpetrou esse ato de violência contra a mulher, num crime premeditado, em que ele se encontra, em que se encontrou com ela com a intenção de matar, armado e de maneira violenta e cruel. E, portanto, esta casa não pode deixar de repudiar o ocorrido e de acompanhar as ações para que nós possamos ter a punição adequada que esse caso exige. Além dessa questão, senhor presidente, eu queria também registrar um pronunciamento aqui no Senado a respeito de uma das obras mais importantes que a Bahia recebeu do PAC, orçada em 4,5 milhões, que é a implantação da Ferrovia Oeste e Leste. Nós já tivemos a oportunidade de falar algumas vezes aqui sobre esta ferrovia que corta a Bahia na direção do oeste para leste, alcançando o mar, ligando o estado de Tocantins ao estado da Bahia, e que tem um potencial extraordinário para a nossa economia. Tem a possibilidade de fazer com que toda a produção mineral e a produção também de grãos do estado da Bahia possa se dirigir ao mercado internacional através do Porto Sul, que também será criado. O Porto Sul que tem um modelo de gestão novo, construído através de uma PPP, de uma parceria público-privada, e que nesta próxima semana vai ter uma audiência pública lá no estado para que a implantação do porto possa avançar. O Porto Sul é indispensável para que a ferrovia exista. Não há função para a existência dessa ferrovia de transporte de carga, senão de transporte da produção mineral, da produção de grãos, senão para que ela se desemboque num porto que será responsável pelo escoamento dessa produção para todos os cantos do Brasil e também para um escoamento da produção internacionalmente. A escolha para a implantação do Porto Sul na Ponta da Tulha, no município de Ilhéus, baseou-se em estudos detalhados que apontaram o local como mais propício para a instalação de um novo porto na região, tanto do ponto de vista da logística e topografia, quanto de localização ambiental, permitindo criar ao seu redor uma extensa área de preservação. Durante a fase de estudos técnicos, 6 possíveis locações foram avaliadas por técnicos especializados: Campinho, em Maraú, Serra Grande, Ponta da Tulha, Aritaguá, Distrito Industrial, Porto de Malhado e Olivença. A Ponta da Tulha foi a que se mostrou mais adequada para sediar o Porto Sul, o novo porto. O Porto Sul trará consigo uma série de medidas de preservação que terão um efeito bastante positivo no ecossistema da região. Serão criadas zonas de preservação, corredores ecológicos, APAs e parques estaduais integrados e abertos à visitação. As medidas de preservação não se restringirão a um trabalho de compensação ou pura e simplesmente preservação. Será um projeto que trará novas soluções para que o meio ambiente, além de preservado, possa também ser integrado a um processo de desenvolvimento sustentável e consciente. O governo da Bahia se compromete de imediato com 3 ações ambientais estratégicas: a criação de unidade de conservação de proteção integral na Lagoa Encantada, melhorias na APA da Lagoa Encantada e Rio Almada, e ampliação e regularização do Parque Estadual da Serra do Conduru. Na semana passada, no final do mês de setembro, na verdade, nós tivemos na Bahia uma audiência pública da Frente de Ferrovias. E lá, além da exposição do programa, do projeto da Ferrovia Oeste-Leste, o secretário de Planejamento, o secretário Zezé Ribeiro, teve a oportunidade de mostrar um novo projeto que, na verdade, integra, faz as ligações indispensáveis para que essa ferrovia leste-oeste, oeste-leste, que liga e que ligará o estado de Tocantins ao Porto Sul, em Ilhéus, na Bahia, atravessando por todo o nosso estado, cortando o estado da Bahia, ele passe a ter uma ligação que possa ir até o Pacífico, como foi pensado inicialmente pelo nosso grande pensador, que foi responsável pelo primeiro projeto da ferrovia, do pensamento dessa ferrovia, que foi o nosso querido Vasco Neto. E integrando essa ferrovia, portanto, a um projeto de ligação de toda a América do Sul. Portanto, deixando a ferrovia de ser apenas, o que já é muito, uma ligação do centro do Brasil com a Bahia, e que se pode interligar com outros pontos no sentido norte-sul, mas que possa, acima de tudo, também fazer essa grande integração da Bahia, do Brasil, com a América do Sul, através da ferrovia. E isso tudo desaguando no Porto de Ilhéus, que passará a ter uma importância maior ainda. Portanto, eu faço esse pronunciamento, que gostaria de deixar todo para que fosse registrado integralmente pelos anais da Casa, para chamar a atenção da importância do projeto do Porto Sul em Ilhéus, em Ponta da Tulha, que o governo do Estado da Bahia tem trabalhado de forma determinada para viabilizar como grande fonte, como grande vetor de escoamento da nossa produção, como interligação dos modais de transporte em nosso Estado, dando um sentido objetivo a esse grande investimento do PAC no estado da Bahia, e que no futuro, nós já estamos iniciando a luta hoje, nós possamos também ter a ferrovia oeste-leste voltada para garantir trens de passageiros, integrando todo o povo do nosso estado e todo o Brasil, a Bahia e ao Porto Sul em Ilhéus. Portanto, eu queria deixar esse registro aqui, ao tempo também que comunico que hoje nós discutimos um texto, o senador Flecha Ribeiro, o senador Walter Pinheiro e eu, no sentido de corrigir as distorções que levaram a alguns a pensarem que seria possível caducar as EPEs dos nossos estados, do estado do Pará, do estado do Tocantins, do estado da Bahia e do estado do Maranhão, no caso também as EPE de Ilhéus. E para corrigir isso, na medida provisória 540, ofertando ao relator na Câmara dos Deputados uma proposta de texto que possa ser incluída a tempo para que nós possamos garantir a existência dessas EPEs, que são e serão importantes para economias dos nossos estados e para a economia do Brasil. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência.